Pode Crer.
Podcast Estrada Criativa.
Olá, pessoas criativas deste mundo! Sejam bem-vindos ao Podes Crer Podcast. Episódio número 3, que falaremos sobre filmes que fizeram a minha cabeça. Sob o patrocínio de Estrada Criativa, Produções Audiovisuais e RC Studio. Beleza, saúde e bem-estar ao seu lado. E aqui estamos com Márcia.
Hello, people.
Jorge.
Olá, ouvinte.
Denise.
Oi, boa noite.
E eu, o Emerson. Sejam bem-vindos.
Obrigada.
Uhum. Bem-vindos é pro pessoal que tá escutando.
Ah, acho que... Afinal de contas,
é nós mereço na tua casa, né?
Estudaram o tema. Espero que todos tragam os filmes. Né?
Quem quer o tema mesmo? Lá vai eu.
Eu não estudei.
Isso é uma vergonha.
Não, embaixo, eu acho que...
Não, eu estudei todos os filmes.
Uma mentira.
Direção, atores, curiosidades, tá bilheteria.
Uma mentira.
E número de cópias espalhadas pelo mundo. Não, mentira, eu não sei nada disso. Mas sei os filmes que...
Ah, eu só sei o nome dos
filmes. Eu sei do que eu sei. Do que eu botei
porque
lá.
Assim, vocês falaram os filmes... No WhatsApp, pra gente discutir, eu concordo com muitos deles, tenho alguma aversão sobre alguns, mas, enfim...
Dos meus, principalmente, né? Fala a verdade.
Não, eu vou primeiro criticar os do Jorge.
Ah,
mas a gente nem falou como é que foi a semana, né?
Ah, verdade.
A gente é vizinho, né?
Pois é.
É que a gente se vê bastante, né? Por isso que... Não, mas vamos falar pro público, né? Como é que foi a semana.
Foi quente.
Muito quente, 37, 38.
É, eu tenho vizinhos do lado e embaixo, eu sei que foi quente pelo barulho.
É, o ar-condicionado.
A máquina de lavar roupa, a minha deve fazer
minha
um barulhão.
A minha tá mil.
Meu vizinho, graças a Deus, toda. Deixou os cachorros de férias.
Ah, é verdade.
Levou pra algum lugar, então tá tão calminho.
Que coisa tá boa, ótimo. Tá ótimo.
Eu não estou raivoso.
Não, mas a maior parte dos vizinhos aqui são legais. Vamos lá, Jorge. Qual é o teu primeiro filme assim que...
O meu é o Blade Runner, Caçadores de Androids, de 1982. Que marcou a época porque era um filme futurista, assim. E se tu analisar o filme, na época, ele ia abrindo os pixels do computador dele até chegar numa tatuagem que a moça tinha, né? Pra descobrir se ela era ou não um robô. E naquela época a gente, imagina que isso ia acontecer. E hoje isso é uma coisa muito prática.
Se eu não me engano, o filme era de 2000 e foi em
1982.
82, uma realidade de 2014, alguma coisa.
É, justamente.
É.
De um tempo 2013. Que já
passou. E não chegamos ainda em muitas coisas que estão ali, né?
Sim, com certeza. É. Lá vem eu com certeza.
É que nem o De Volta pro Futuro, né?
É. É, mas a gente tá falando aqui do Blade Runner.
E aquele filme, pela plasticidade do filme, como ele era bonito na época.
Não, mas o Blade Runner, ele tem aquela conotação pós-apocalíptica ou pós-guerra. A China, né? Foi filmado na China. O ambiente, não que seja filmado, não sei se foi filmado, mas o ambiente todo.
Chinês, né? Caos, o mundo estava em um caos.
Chuva frequente, aquela coisa bem
quem
escura.
Quem era o ator principal?
O ator principal.
Ah, eu sei que a música era do Vangelis.
Puxa vida, o ator principal.
Olha, se tiver que falar ator principal no meus filmes, eu não vou saber.
E do outro filme, esse aqui é a João Travolta.
Então, vamos pro outro filme, então. Busca rápida no Google.
Harrison Ford.
Ele marcou por causa que era, como era bem futurista e a plasticidade do filme. A fotografia era muito linda. E era uma coisa muito diferente, porque como eu vim do interior, aquela pessoa, aquilo ali era muito futurista para mim. E aquelas pessoas sofrendo com aquela chuva, o submundo.
Ele conseguiu, conseguiu que as pessoas sentissem aquela coisa cinzenta, né?
Sabia que
carregada. Sim, muito. Carregado o filme, não
acho. A data do filme, desculpa interromper, a data do filme é de 2019?
Sim,
olha,
ele foi feito.
Que legal.
Sim, é.
Eles fizeram uma por expectativa que do que 2019 estaria rolando.
Por isso que
muita
em 2019
coisa.
Lançaram 2049.
Ah, né? Tá, e Jorge.
E os chineses já estavam no ápice, né?
Sim. E Jorge, tu olhando hoje a vida de hoje e o filme, porque eu não assisti esse filme.
Sim.
Tu consegue ter alguma comparação, tipo, ah, isso realmente está acontecendo, isso realmente não aconteceu, ou tá acontecendo mais do que.
Eu olhando agora, eu vejo assim, ah, como a gente era bobo, por causa que tu olha assim, tu vê que era o fundo de uma Kombi, a nave espacial, sabe? A lataria, as coisas do filme, assim.
Tinha ET,
cenário.
Essas coisas? Alienígenas?
Não, eram pessoas, que eram robôs, que eram androides.
Isso.
E que eles tinham.
Eles utilizavam os robôs para fazer todos os trabalhos braçais, inclusive em outras estrelas, outros planetas.
Sim.
Naquela época eles já estavam explorando outros lugares.
Que
isso, até a Terra já estava o pessoal abandonando, meio que abandonando.
Sim,
a Terra.
Não tá muito diferente.
Eles estavam eles estavam vendo outra.
Abandonando a Terra.
E então os robôs, tanto eles gastaram com aperfeiçoamento dos robôs, que eles começaram a ter sentimentos, né? Medos, angústias, como
então,
um ser humano.
Então, mas todo filme de robô, ele vem com essa moral, com essa tendência.
É,
né?
Mas esse foi o precursor, eu acho, desse tipo. É. E aí eles começaram. Um tipo de série que foi construída, assim, que começou a ter essa mudança, se rebelar. Então, eles criaram Exterminadores, o qual fazia parte.
O ator principal
o
é
ator
quem?
Harrison Ford.
Harrison Ford. Então ele era um dos. E os nomes dos robôs eram replicantes.
Isso. Eles tinham até tatuagens para ser identificado. E no filme, ele pega uma foto e vai ampliando, até chegar no Pixels, né? Aí, pô, a gente para aquela época, assim, aquilo ali era o. Era
sim,
o auge
tecnologia,
da
isso te impressionou na época.
E hoje isso aí é uma coisa muito simples.
Mas,
dá um zoom até no celular, né?
E tão perfeitos eles eram, esses robôs, que para descobrir que eles não eram humanos, tinham que fazer um questionário de muitas perguntas.
É.
E eles tinham todos uma história. Quando eles eram construídos, já eram inseridos alguns fatos dentro deles. Que
como se fosse uma personalidade.
Uma memória, assim. Sim, uma memória.
Ah, uma memória.
De pessoas que.
Isso.
Mas tem diversos filmes, não sei se esse foi o precursor, mas que tem essa coisa de robô com sentimento, que acaba dominando.
Sim. Foi, foi
acaba
o que
se
eu tinha comentado.
Saindo.
É verdade.
É, se
quase todos os filmes.
O Will Smith, aquele também. O Eu Robô.
Romântico, enfim. Sim. É, tem.
Eu tinha até o LP do filme.
É.
A minha mãe dizia, ah, isso aí parece música pra fundo.
Tu gostava mais do lado A ou lado B?
Lado A ou lado B.
Olha, querida, eu não me lembro. E você então, Denise, qual é o teu predileto?
Nossa, meu filme predileto mesmo, assim, eu não saberia te dizer, sabe? Mas tem um filme que me marcou muito. Eu tinha 23 anos, eu acho, 24. Que foi Como Se Fosse a Primeira Vez, o nome do filme. É um filme de romance misturado com um pouco de comédia, com um pouco de drama, com um pouco de, sabe, tem as imagens do filme que se passou numa ilha.
Que é no Havaí, na verdade, né?
No Havaí. Tá, lindo filme, assim, a fotografia do filme, como tu falou, né? Também muito bonita. As músicas, a trilha sonora do filme espetacular. Meu irmão me deu de aniversário um CD do filme. Quando eu fiz, agora que eu lembrei desse detalhe, quando eu fiz 24, Ele me deu esse CD, foi um momento muito legal. Ele e minha cunhada recém estavam começando a namorar. Eles que assistiram o filme e eles que me indicaram. Então, me marcou muito também por isso, né? Que foi uma época muito boa da minha vida. Mas a questão que mais me chamou a atenção foi o papel do Adam Sandler, que ele tinha que reconquistar a atriz principal, a personagem principal, todos os dias. Por quê? Porque toda vez... Vou dar um spoiler agora, né? Não sei se... Né? Toda vez que ela dormia, a memória dela voltava ao dia de um acidente que ela teve, um acidente fatídico, onde ela bateu a cabeça. Então, o pai dela e o irmão dela, que eram as pessoas que moravam com ela, faziam a cena do dia do acidente. Como Sim. se aquele dia fosse sempre o mesmo
Sim,
dia.
Eles publicavam até jornais da mesma data.
Sim, ela tinha uma rotina.
Ela sempre saía,
eu lembro que
ia no bar,
tinha um
né?
jornal.
Tomar um café.
Que é da época do dia, que ela tinha que ver o jornal.
E eles pintavam uma parede igual todo dia.
Pintava de branco pra
um quarto,
pintar
uma parede.
Que ela pintava...
Aquilo me dava uma agonia. Ai, meu Deus, já pensou fazer isso todo dia.
Mas a resiliência do Adam Sandler... Márcia, se tu puder pesquisar para mim o nome dele.
Tô pesquisando, mas é que tá travando.
A resiliência dele em conquistar ela, a força de vontade dele, ele usava todos os dias de alguma tática para conquistar o amor da vida dele. Porque ele colocou na cabeça dele, no coração, que aquele era o amor da vida dele, e todos os dias ele usava uma nova tática para conquistar ela. Às vezes ele conquistava fazendo ela rir, às vezes ele conquistava ela fazendo ela se apaixonar. Às vezes com uma música, às vezes com os amigos dela. Então, ele usava
Sim,
todos os tipos.
Sim, ele forçava vários encontros, né?
Isso, ele planejava encontros para todos os dias. Ele sabia que toda vez que eles iam dormir, quando ela acordasse...
Ele gravou uma fita para ela ver logo que ela acorda,
isso,
né?
Isso, isso.
É, esse é o final. Uhum. Sim. Ai, meu Deus. Não, é que ela tá falando...
Então, já, né, o final, então, a história toda essa, né, no final, como ele tem essa coisa de reconquistar ela, no final ele consegue se casar com ela, viajar, que é o que ele queria fazer, porque ele queria...
Ter um barco, ele, né?
É, isso
Sim,
mesmo.
Sim, porque a doença dela não tinha cura, né?
Não tinha cura. E, então, pra não ficar tão cansativa aquela coisa de todos os dias ter que recontar, ou ter que inventar a história, ou ter que fazer aquela coisa da parede, aquilo tudo, ela acordava sempre já assistindo... O vídeo que ele fez pra ela, junto com a família e com os amigos. Pra ela
é,
até
o final
tiver uma filha.
É muito lindo e inesperado.
Muito
a gente
lindo.
Nem espera.
A fotografia é linda, as músicas são lindas. Eu me arrepio só de lembrar do filme. Muito, muito bacana mesmo.
E os atores, né? Eles trabalham muito bem.
E eles fizeram vários filmes juntos.
Ah, ela era uma das panteras, eu me lembro. É.
E ele sempre faz esse tipo de papel, né?
Uhum. Adam Sandler.
É isso.
Uhum.
Uma
e eu
comédia.
Acho que quem interpreta, quem não é, interpreta, como é que é o nome que fala a voz dele?
Dublador?
Dublador é sempre o mesmo, né?
Ah, sim, porque é característico também, é sempre o mesmo em todos os filmes.
É, eu acho essa coisa da dublagem, que o nome, a voz, ela pega no personagem. E é muito estranho tu escutar, ver um outro filme com outra voz dublada.
Ah, não, fica diferente. Aham. É. Uhum. E...
Sim, tem uns atores
2004,
que tu tá vendo desanimado. Ah, sua voz eu conheço, do Castor.
Foi quando eu fiz 24 anos.
É.
Agora eu também já entreguei a minha idade aqui pra todo mundo.
Não, mas eu não falei o ano, o pessoal pode não sabe qual o ano que é gravado esse podcast. 2019.
É verdade. Esse podcast agora, pode ser futurista.
Não, 2019.
Como a 2020?
Quase 2020, faltando bem pouquinho.
Não, eu gostei desse filme de fato. Eles trabalham em equipe, então é uma família. Né?
O irmão dela é muito engraçado. Né?
Tem personagens muito engraçados.
É, todos, né?
Ela também Porque é engraçada, né?
Agora eu me lembrei daquele outro filme.
Não, mas antes, desculpa te cortar.
De novo, né?
Só tem uma cena. Do pessoal. Assim, tem uma cena. Que eles estão afastados e ele vai, acho que, visitá-la, resolve voltar e ela está num lugar onde ela estava fazendo aula de pintura.
Isso, ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico.
É. E quando ele chega, ela olha para ele, pega pelo braço, se eu não me engano, vai para uma sala. Eu me lembro de você. E tá ele pintado em todos os quadros, vários.
É, porque ela ainda tem
Então,
uma...
ela guardou um sentimento dentro dela por ele. Né? Que foi o que reforçou...
Foi que o pai dela percebeu que ela só era feliz quando ela via ele. E permitiu, permitiu que ele viesse de novo a reconquistá-la, a continuar aquela espécie
aí
de namoro.
E a fitinha de vídeo que ele gravou com depoimento de todas as pessoas, contando a história dela.
É verdade.
Toda manhã ela vai ter aquele baque até o último dia das suas vidas. E ali com a filhinha, né? Bebê.
Uma menina.
Sim, aí
uma
ela
menina.
Já tem...
É uma menina.
Imagina, né?
Imagina acordar com aquela barriga.
Todos os dias uma história, né? Muito legal. É. Totalmente fora da rotina, né? Vida sem rotina, esses dois.
E
Márcia,
não... fale.
Qual é o filme que tu curte, que... faz parte da tua vida.
Marcou muito, e toda vez que eu tenho oportunidade, se eu vejo que tá dando, eu vejo de novo, como se fosse a primeira vez, no trocadilho, que é o De Volta para o Futuro, né, a trilogia, com o Michael J. Fox, que eu não sei porquê, é um filme que me remete a minha início de adolescência, assim, aquela adolescência meio... americanizada, assim, porque é um filme americano, bem americano. Então, e foi bem na época que eu troquei de escola e eu entrei numa escola mais, né, um pessoal mais selecionado, assim, tinha muitos colegas que falavam inglês e vivenciavam essa vida americana, enfim. Então, eu olhava justamente para tentar entender como é que funcionava aquilo, e foi um filme que me chamou atenção por isso também. E pelo fato de tentar adivinhar como que ia ser o futuro, né? Que hoje a gente sabe que o filme foi gravado lá em 1980 e bolinhas.
85.
E, acho que sim.
Eu adorei todos.
Eu acho que ele representa os anos 80, né?
Sim.
Se for escolher um filme que representasse os anos 80,
verdade,
em termos de costumes e o que depois influenciou em gerações e tal.
É, aquela coisa americanizada, né?
Tu sabia que esse filme ele tinha sido gravado com outro ator?
Ah, sim, vi falar. Uhum. É. E aí depois escolheram ele.
Eu acho que gravaram boa parte do início, assim, tá? Várias cenas.
Projeto
Mas eles
piloto,
deixaram isso,
assim.
Não, eles tinham feito uma seleção, escolheram um ator diferente, só que eles viram que não tinha carisma, não tinha aquele senso de humor. Né?
Não era, não entrou no
personagem.
Tanto
que tem no YouTube, eles cortam a cena no meio, dividem a tela,
comparativo.
Michael J. Fox e o outro ator,
uhum,
que até teve
legal,
um êxito depois no futuro, ele não deve ter se traumatizado por algum tempo, né? Mas eles tiveram que regravar todas as cenas. Então tá ali o ator escolhido inicialmente, com os personagens, os outros atores, e o Michael J. Fox com os mesmos atores, contracenando nas mesmas situações.
Isso até é um custo, né?
Mas assim, ó, é impressionante.
E tem essas cenas assim?
Tem, se tu for procurar, tem no YouTube. E eu acho que eles abafaram isso no início, né? Então, só eu fui pesquisando agora que eu
interessante, não, também não sabia.
Mas são coisas bem emblemáticas assim do filme, né? A mochila, o casaco, o óculos, tudo
o
que
DeLorean.
O DeLorean, que é o carro, né, do cientista.
Sim. Eu acho muito. É aqueles filmes mesmo que tu olha e tu não quer que termine, que tu vê que tá terminando o filme, não vai terminar esse filme.
Aí
vai
tu
terminar.
Quer ver o outro, né? Mas aí o outro é completamente diferente. Tu acha que vai ser uma continuação daquele. Não, aí volta pra mais. Pra antigo.
Épocas antigas. Sim.
É.
Não, é a evolução do combustível também, né?
É, o primeiro.
Eu já tava usando lixo.
Reciclado.
Né?
Já tinha
outra época, foi as orgias, né?
É.
Nucleares. Já era...
Qual a cena que tu mais gostou desse primeiro episódio de Volta para o Futuro, Márcia?
Quando a guria olha para ele e diz que é Calvin Klein. Só que tá na
a mãe dele é Calvin Klein.
Ele fica com o nome de Calvin.
É.
Calvin.
E qual a cena assim que te lembra, assim, ou tu gostou de um todo, assim, dele não.
Não, eu acho
uma cena favorita.
Essa cena que o Jorge falou da questão do combustível no fim do primeiro filme, que ele chega e bota combustível ali, que o carro sai voando, né? E isso é uma coisa que marcou muito, porque não é assim, né? E eles já achavam que seria. Se não me engano, é 2015 a época do futuro que eles vão, né? Tava nem perto de carro voando, enfim.
Pra mim, o que marcou ali foi aquela música do Paulo.
Aham.
pra mim, foi uma música assim que é, te impulsiona.
Uhum.
Que é a força do amor pra tu conseguir as coisas.
Te dá energia.
Como pra ver como a música é importante assim, em qualquer circunstância, né? É. É, no filme, no comercial.
Não, e
no...
ele, tanto ele quanto o pai dele, era sempre... Ele sofria um bullying do
Eu
outro,
queria ter a vida daquele cara. Eu queria ser o Michael J. Fox.
É. Eu vou ser bem sincera com vocês. Bem sincera mesmo. Eu sou uma pessoa que comecei a assistir filmes não tem muito tempo. Então esse filme eu lembro vagamente, assim, eu devo ter assistido só um. Que foi quando ele conheceu a mãe dele. Eu lembro
Mas
dele.
Isso é muito bom, sabia? Tem foi muito filme pra tu olhar.
É. Então, assim, eu sei, sabe, e várias pessoas me falam, vários amigos meus que gostam bastante de filmes, falam, tu tem que assistir esse filme. Mas eu não consigo, não sei, tem algo, acho que com a questão da tecnologia mesmo.
Gosta de ver filmes de época?
Não, eu não gosto de filmes.
Não gosto.
Então,
não gosto de...
Eu gosto de coisa mais moderna, assim, filmes mais...
Mas ele ali, a coisa antiga, a coisa moderna. Que é uma realidade dos anos 80, que ele vai lá pro passado. Né?
Eu acho que até, inclusive, tem certos filmes que deveriam ser refeitos.
Mas eu tava lendo que esse filme é que nem o ET. Eles não querem desmistificar toda é justamente isso, a lembrança que o filme traz para as pessoas e não quebrar esse brilho, enfim, que o filme tem. Então eles não se falam em regravar. Mas seria bem legal, né? Regravar numa versão atual. Tipo, como seria daqui a 100 anos, sei lá eu, 50 anos, né? Não digo regravar, mas fazer um filme baseado nesse filme. Acho que seria bem legal.
Sim, eu também acho.
Aquela guitarra que ele toca também.
Muito bem, claro, gente. Olha, é um blues.
Ah, sim, que começa a acabar. As
mudanças e tentem acompanhar,
ele começa
tá bom?
A apagar os desaparecer, dedos.
Desaparecer, é.
E aí fica todo mundo olhando. Ah, mas o que ele
tá
tocando?
Ah, vou ter que assistir esse filme.
Tem
uma trilogia.
Um início, um enredo. Tem o fim, que não é água com açúcar, não é, é diferente. Então, surpreende.
É.
Tem aqueles filmes que tu sabe como é que vai terminar. Eu acho que o filme que marca na pessoa é aquele que te surpreende de alguma forma.
Surpreendente. Filme surpreendente.
É. Uma coisa que a nos colocou aí.
Muito bom o teu filme, Márcia, que tu escolheu.
É, eu gosto bastante. Assim, eu sempre, quando aparece, se tá dando, eu volto a ver.
É.
Até o final.
Tu comprou o DVD pra guardar?
Não comprei. Mas eu gosto de assistir, assim.
O Blade Runner eu comprei o DVD. Desses filmes que eu gosto, eu não costumo comprar DVD de filmes, só de músicas. Que eu comprava, agora não compro mais, porque já.
Pois
né,
é, o negócio é onde tu vai assistir um DVD hoje. Até isso é complicado, né?
Era isso que eu ia comentar agora.
É.
A Denise disse que não via muito filme. Eu também, eu me lembro que na adolescência eu ia pra namorar no cinema.
Sim.
Depois o custo ficou muito caro, porque no shopping já.
Quais eram os cinemas que tu ia?
Ah, aqui em Porto Alegre era numa roda.
Carlos Gomes?
Baltimore.
Não, Carlos Gomes não.
Guarani.
Não sou da tua praia.
Guarani.
Tu sabe o que tem no Carlos Gomes?
Não, não sei.
Tem que ver na Carlos Gomes. Filme pornô. Avenida.
Aqui, bar.
Como é que é, Carlos Gomes?
Edita isso, faz favor.
Capitólio não, né? Capitólio
deixa.
Não, né?
Não, Marrocos, que era um menino de Deus.
Marrocos.
Na Avenida.
Aquele... Tinha Baltimore ali nas Val da Aranha.
Bárbaro, né?
E aquele cinema do lado do Rua da Praia, eu vi Titanic.
O Baltimore foi onde eu vi o Pink Floyd, que eu apaixonei por ele.
É. Aquele ali era o Cacique?
Ah, eu Guarani. Oh,
é.
Cacique,
Guarani.
É tudo índio.
É índio, é. Aquele que tinha do
tinha
lado do Rua da Praia.
Na...
Hã? Do lado do Rua da Praia Shopping. Eu me lembro que eu fui ver o show da Xuxa.
Eu vi Titanic ali.
Ah, não. Titanic eu já fui ver no cinema.
Mas ali era cinema.
Ah, nós podia falar do Titanic, né?
Ah, Titanic eu assisti 23 vezes.
23 vezes?
Sim, eu falava com o filme.
De assistir, o que deu oportunidade pro pessoal foi os DVD, que lançaram as videolocadoras.
Ah, sim.
Que aí juntou a família novamente, de tu sentar e assistir filmes.
Sim.
Foi aí que eu vi vários filmes.
Uhum.
Porque, como eu estava falando, o custo-benefício para ir um shopping.
Ah, sim, verdade.
Levar a família.
É, filhas, hoje continua, né?
E o lanche era tudo.
É, mas eu acho que não tem a mesma frequência, né?
É que não é a mesma coisa.
Claro que não. Tanto que eu vou ensaiar.
Tem que ser um filme muito top para encher Tem que ser...
Tem que ser ranking de Tarantino.
Os cinemas viraram bingos uma época, que eu me lembro.
Ah, agora... Não, agora o que enche cinema é a turma do Marvel.
É.
Super-heróis.
Vocês não sentem saudade daquela coisa da locadora de pegar o filme e botar na caixinha? Sim,
se tu esquecer,
levar na sacolinha da locadora aqui.
Três por promoção pra te assistir.
Ah, e depois... Fim de semana... Leva na sexta.
Aí tinha que devolver rebobinado o filme.
E se não pagasse na segunda, tinha que pagar mais 10 centavos.
Ah, eu sinto muita saudade disso.
Mas assim, ó, uma vez eu entrei numa locadora, nunca mais esqueci. Uma mulher passou por mim com umas 10 fitas de vídeo. Era uma sexta à noite, né? E eu vi.
Que mulher
essa
depressiva.
Essa vai passar solitária. Tá sozinha, tá solitária mesmo. Mas vai aumentar a solidão. Sim.
Enquanto chegava pra pegar o filme, já tinha um pego.
Sim.
Ah, os top.
Sim. Eu me lembro até do cheiro
da videolocadora.
Eu também, que tinha
só
um cheiro de chiclete, assim. De...
E o barulho da salinha, aquela privada.
Tu tinha vontade de entrar
salinha
na salinha
privada.
Tu chegou a entrar alguma vez na salinha privada? Não.
Não, eu não sei.
Mas tu tinha curiosidade, tu ia lá.
Sim,
ficava...
curiosidade ficava espiando.
Assim. Tinha um quadradinho
que entrasse
lá, que era isolado.
Não, só ficava olhando. Era locadora.
É, o cara que...
mais
uma vez.
Maior de 18.
Mas
eu não tinha, né?
A maior parte era homem, né? Mas uma vez eu vi uma mulher saindo, mulher e o cara, o marido, com umas fitinhas ali de dentro.
É, mas tem a parte de filmes pornográficos,
muda, né?
Era um pouco mais oculta, muda, assim,
né?
Para as crianças não terem
acesso.
Eu sou
muito ingênua, isso aí, fliperama.
Mas pra tu ver, né? A gente já tá falando lá de fita de VHS, né?
Mas assim, basicamente pro filme fazer sucesso, ele tem que ter uma música boa, tem que ter um ator carismático, tem que ter um enredo legal. E assim, o fim... Legal que tem um final feliz, né?
Ou surpreendente.
Um final surpreendente. Mas às vezes um filme com um final horrível estraga tudo... Que tu olhou...
Ou um final muito previsível, né?
Yeah. Um com final surpreendente, eu recomendo para todo mundo assistir. Ih, quase esqueci.
Como é que é o filme do que
Um Contratempo.
Um Contratempo.
Ah, eu assisti
filme
esse
é
filme.
Um Contratempo.
É muito bom.
Eu vou anotar aqui.
O final é inesperado, eu não vou dar spoiler.
Esse filme é bom. Tem no Netflix, né? Tem no Netflix.
É um suspense leve.
É.
É de
2016. Tá, mas assim, ó, de filmes. Os outros, vocês se lembram que é um filme de terror?
Sim, esse filme não é bem terror, né?
É, mas é apavorante, né?
Suspense,
um suspense,
mas ao final, assim, ó, dá vontade de sair chorando, né? Que nem aquele.
Os outros. É um filme que se baseia em 1900 e alguma coisa, tá? E é filmar sobre um pessoal, uma família que mora numa mansão.
Eles se mudam para uma mansão, né?
Dentro daquela mansão. É, se mudam para uma mansão e eles acham que que tem fantasmas lá. Uhum. E tudo conspira para isso. Tem espírito e
tal. Passa o filme todo achando que é isso.
Ah, é um monte de pregados.
Atenção para o spoiler. Ah, tá. No final, eles que são os mortos, né?
Sim.
Eles
é que fazem barulho para uma outra dimensão que seria atual, entendeu? É eles que estão
Eles estão ali, eles que estão assustando.
Eles acham as fotos deles mortos, porque antigamente tinha... As pessoas tinham mania de bater foto dos mortos nos caixões, no velório, enfim. E eles começam a achar as fotos deles, né?
Que coisa, né?
Aí cai a ficha, assim, bah, mas é a gente que não tá no lugar certo.
É, fantástico o filme.
É que nem o do...
Muito filme pra assistir. Tem um filme que eu quero muito assistir. É aquele... Nossa, sim, ficava vendo novela, Xuxa e Mar Maravilha. Verdade, vocês estão rindo, mas era isso que eu assistia. Final de semana assistia... Matrix é o filme que eu preciso assistir, que todo mundo já assistiu.
Mas existem muitos filmes, são milhares, né?
Nossa, Netflix.
Então é difícil escolher. Então, quando a gente tá ouvindo ou conversando, vem alguns filmes à nossa mente que a gente não trouxe aqui pra falar.
Tem um acesso, né? Porque até o celular tu pode ver filme.
Sim. Era isso que nós estávamos comentando quando a gente começou a falar das fitas, né? Nós íamos chegar na parte de que hoje tu não vê filme realmente porque tu não tem tempo, porque...
Ou porque não quer.
Às vezes
né?
tu baixa até antes de sair do cinema para ver, né?
Nossa.
É, a Netflix veio aí para ficar. E... Mas tem que ter muito cuidado, né? Porque tu pode perder a tua vida ali dentro, né? Numa sim. minissérie, num filme.
Ah, ah, hoje as minisséries tomaram conta também.
Tem gente que troca, né?
Porque tu não quer que o filme termine, então uma minissérie tu vai olhando.
Eu já passei finais de semana inteirinho assistindo uma minissérie inteira.
Sim, maratonando.
É. Sim. É.
Mas enfim, se você tem um filme que você gosta e quer compartilhar conosco, falar um pouco, pode mandar através do e-mail estradacriativa@gmail.com e a gente quer ouvir a sua opinião. Muito obrigado por estar conosco até aqui e até o próximo episódio. Um abraço.
Tchau, gente. Tchau, foi um prazer. Muito bom.
Tchau pra vocês e curtam a pipoca também junto conosco com esse assunto de cinema. Um abraço.
Pode escrever.
Podcast Estrada Criativa.